Oi, gente, como vocês estão? Eu sou a Lude.
Oi, gente, eu sou a Babi.
E você está ouvindo?
Memórias de um Dorama.
Eu sei que vocês ficaram enlouquecidas com esse drama. E sei bem que foi tudo por causa do famoso plot. Até porque é impossível não hypar com um dorama de boxeadores que parece ter saído de um catálogo de modelos. Nunca vi, tá? Boxeadores tão bonitos assim na minha vida.
Vocês já adivinharam o drama de hoje? Sim, a gente vai conversar sobre Cães de Caça. Um dorama que certamente todo mundo assistiu pela história de vingança, pelas lutas muito bem coreografadas, e não só para admirar o Don Juan e o Sang Lee.
Que é isso, gente? Eu sei que alguns de vocês pediram no Instagram pra gente comentar sobre Cães de Caça e esse momento chegou. Hoje a gente vai falar sobre esse doramão que estreou na Netflix no mês passado. Mas antes da gente começar o episódio, vamos dar aquele clássico disclaimer, né? Esse episódio da Midude vai ser dividido em duas partes, sendo a primeira sem spoiler, pra quem não viu, e a segunda com spoiler, pra quem já viu ou pra quem curte spoiler, né? Lembrando que a parte com spoiler, a gente fala, obviamente, vários spoilers, mas a gente tenta não contar muitas coisas assim, pra não estragar também a experiência, caso a pessoa queira assistir mesmo assim, sabe? Mas tem spoiler, então você ouça por sua conta e risco. Mas não fique com medo que no final do primeiro bloco eu falo qual minuto você pula pra ouvir nossas indicações musicais. Dito isso, vamos começar a falar sobre Cães de Caça. Gente, o dorama, rapidinho, 8 horas da sua vida, porque são 8 episódios de uma hora a cada.
Cara, um pouco menos de 8 horas, porque tem episódio que tem 50 e poucos minutos. Então, um pouco menos de 8 horas. Gente, é menos que o expediente no trabalho. Olha aí que coisa linda.
Não, arredonda para 8 horas porque tem pausa pro xixi,
É
entendeu?
verdade, é. Que ninguém é de ferro, verdade.
É, não tem como. Faz um xixizinho, bebe uma água, faz um lanchinho pra tu. Tem 8 horas da sua vida. Dá pra maratonar. Que nem eu fiz com o vídeo dessa semana. Ai, gente, no off. Meu
Off
Deus.
topic.
Nada a ver com o dorama. Mas essa semana eu assisti Bridgerton pela primeira vez. E eu falei, ah, só vou só ver um, dois episódios. Corta pra eu assistir na temporada inteira completa.
Sim, a Lud foi totalmente. Ela subestimou o poder de Bridgerton, gente. Sério, assim, eu jurava que. Porque, tipo, ela não tinha lido ainda os livros, então não tava hypado pra ela na época que lançou. Então ela subestimou o poder.
Subestimei total. Porque quando lançou, eu fiquei, ai. Eu não sou muito fã de época, gente. Não sou. Então eu fico, ai, que saco. Pelo menos, a única coisa de época que eu gosto muito é Orgulho e Preconceito, que eu sou apaixonada.
É porque é
Revejo.
atemporal, entendeu? Orgulho e
É
Preconceito é o filme
atemporal, não tem
favorito
como.
de toda leitora.
É, não tem como. Tipo, é perfeito esse
É.
filme. E eu fiquei, tipo assim, ai, não quero ver mais uma cópia de Orgulho e Preconceito. Eu fiquei nessa vibe. Gente, mordi total a língua. É sério. Eu não conseguia dormir. E quando eu acabei, eu não conseguia dormir, porque eu tive que ficar pesquisando tudo sobre o Predator. Que ódio. E, eu não sei se tu é assim, mas, tipo assim, quando eu gosto muito de uma coisa e acaba, eu quero pesquisar sobre ela. Eu sou muito
Sim,
idiota, não
eu quero
sei.
ver todas as cenas de tipo, behind the scenes, eu quero ver tudo de
Ai,
tudo, quero ver
gente, sim.
todos os edits, eu quero participar e tá ali, presente, entendeu? Como se eu
É,
tivesse
tipo.
feito parte da gravação.
É, tipo, você não quer desapegar,
Exato.
sabe? Tipo, não acabou ainda. Mas enfim, gente, voltando ao dorama, porque nada a
Então,
ver com o
né, um
tópico.
episódio sobre o Cães de Caça e a gente falando de Bridgerton, mas ok.
É, gente, super a ver, né? Quem pega esse trecho aqui fora de tópico, vai falar, gente, que podcast é esse? Mas enfim. Voltamos a falar sobre Cães de Caça. A gente tá falando que ele é um dorama de 8 episódios, né? Dá pra você maratonar, sim. Só que eu não recomendo maratonar, porque eu acho ele muito tenso. Eu acho ele muito intenso, muito dramático e traumático, sabe? Então, tipo, eu só maratonei do meio pro final, mas o começo eu não maratonei, não.
Cara, eu maratonei. Eu
Tudo de
maratonei e
uma vez só.
foi tudo de uma vez só. E
Meu
foi
Deus.
tipo de sexta pra sábado. Inclusive, eu fui treinar no sábado praticamente virada, porque eu saio um pouco mais cedo do trabalho na sexta, eu aproveitei, peguei, fui de sexta pra sábado e eu realmente maratonei. Mas assim, tipo, eu acho que é um drama que é muito pra quem gosta de porradaria e ação e, sabe, eu acho que não incomoda tanto quanto... Eu não sei, eu acho que pra mim incomodaria mais se tivesse mais bullying, sabe, tipo, sei lá,
entendi.
The Glory, sabe, The Glory eu realmente não consegui maratonar, não deu mesmo. Tipo, alguns episódios eu tive que parar um pouquinho, respirar e enfim, continuar. Mas eu achei Cães de Caça de boa pra maratonar, assim. Porque eu gosto muito desse tipo, entendeu? E quase todos os episódios, os principais estavam sem camisa. Então, era uma boa, sabe, assim, um
estímulo.
É, um estímulo pra continuar maratonando.
Sim. E já atropelando aqui a vacas e os bois e tal, vou falar sobre, pra você que não assistiu Cães de Caça, sobre o que é esse dorama que a gente vai comentar hoje, né? Ele é basicamente um dorama sobre dois boxeadores, né? Que eles acabam se tornando amigos depois de se enfrentarem no ringue. E eles acabam sendo inseridos, gente, numa trama de vingança, sabe? Uhum. É justiça com as próprias mãos. Porque a mãe de um dos boxeadores, ela cai num esquema de um agiota que faz a mãe dever milhares de dinheiros, assim, e destrói a loja dela toda, enfim. O dorama, ele é ambientado na pandemia, né, em 2020, então a história aborda muito como que esses vilões, né, os mafiosos e tal, se aproveitaram da vulnerabilidade das pessoas mais pobres pra tirar vantagem disso e ganhar um dinheiro ali, entre aspas, fácil.
E eu achei muito massa eles trazerem isso,
sim,
porque foi uma cutucada e a gente ama essas cutucadas sociais que eles dão.
Sim, muito. Inclusive, quando no comecinho apareceu que a história era em 2020, eu já fiquei com medo. Eu falei, ai meu Deus. Ai,
vai ter alguma coisa aqui, antivacina, vai ter...
Aham, fiquei traumatizada com o dorama lá do Kim Umbin, sabe?
Sim.
Eu falei, ai meu Deus. Caso você não entenda essa referência, ouça o nosso episódio sobre... Eu esqueci o nome do dorama.
Gente, o Kim Umbin. É o dorama do comeback dele e não é aquele que ele faz o melodrama, não. É o da Netflix.
É Black Knight, gente.
Black Knight. Pronto.
Isso. Enfim, eu fiquei com muito medo dele ter o mesmo rumo de Black Knight, sabe?
Uhum.
Ah, negacionismo, vacina. Eu falei, ah, tomara que não. Mas ele não é, graças a Deus. Ele tem uma perspectiva muito diferente. Ele aborda como que as pessoas mais vulneráveis financeiramente e socialmente foram vítimas de várias coisas terríveis, sabe? Porque, por causa do desespero de manter seu negócio, desespero de arcar com os gastos de saúde, principalmente. Então, essas pessoas se aproveitavam muito disso. Aí tem aquele plot terrível deles roubarem a identidade dos mendigos. Teve caso assim no Brasil, se eu não me engano, de identidade de mendigo sendo utilizada pra outras coisas, enfim. E depois, no futuro, a gente descobre que eles também usam identidade de pessoas portadoras de deficiência física e mental.
Uhum.
Então é terrível, sabe? Por isso que eu falei que no começo eu não consegui maratonar, porque eu achei... Eu falei tipo assim, gente, não dá, não consigo ver dois episódios de uma vez só. Então, os quatro primeiros episódios eu assisti um de cada vez, e depois nos quatro últimos eu assisti de uma vez só.
Cara, então... o que eu achei muito massa nesse início, entendam o que eu digo por muito massa, é porque é uma história muito real, é uma história que pode acontecer, que
sim,
na verdade aconteceu aqui com a gente, sabe? Então, se você fechar os olhos e ver, assim, vamos tirar que é todo mundo asiático, você via aquilo ali acontecendo no Brasil, sabe? Teve gente passando perna em gente, teve... Pessoas, negócios acabando, principalmente pequenos negócios acabando. Então, assim, era uma coisa muito... Foi literalmente o mesmo cenário para todos os países do mundo na época da pandemia. Inclusive, a gente ainda não se recuperou 100%. Então, eu acho que trazer essa visão socioeconômica da Coreia, que é um país... A Ásia, em geral, que é um continente que sabe... que é dado como sendo super desenvolvido e países de primeiro mundo fazem parte do continente. Então, eu acho que é importante eles trazerem isso, de que, tipo, até os grandes foram afetados. E de uma forma que não foi sensacionalista, sabe? Eu acho
principalmente.
Que... Exatamente. Eu acho que eles souberam dosar, sabe? Essa forma. de mostrar pra gente.
É, eu também gostei muito, gostei muito. É, e mostra... Porque a gente sempre, em doramas de ação, não sei se você sente isso, o vilão, ele sempre quer algo muito grandioso.
É,
o vilão, ele sempre quer, tipo, dominar alguma coisa. É, tipo o vilão de filme de super-herói, ele quer derrotar a face da Terra inteira. Ele não quer conquistar, tipo, o bairro do seu Zé. Ele quer o planeta inteiro em Terra. O planeta inteiro dele. É, mas esse aqui, a gente vê um plano que é muito sólido.
Uhum.
Que, tipo assim, afeta as vidas das pessoas diretamente. E é óbvio que ele quer algo a mais, né? Nos episódios finais. Mas a gente vê que, na verdade, essa é a vida dele. Aplicar golpe em pequenas empresas e tal. Então, eu gostei também como que o dorama, ele é meio que pé no chão, assim, nesse sentido.
Porque eu acho que é um vilão com um objetivo. E o objetivo dele é muito claro. É um vilão com um plano. Não é um plano de tipo, ah, vou acabar com o mundo. Não, é um plano que tem um nicho específico.
Sim.
Pessoas
dinheiro,
específicas.
Cara, dinheiro.
Dinheiro. E ele era muito, como é que eu posso dizer, meu Deus? Muito narcisista. Ele queria o dinheiro pra ele. E pro carinha que andava com ele. Sabe, eu sentia
sim,
o
Frankenstein lá.
É, o Frankenstein lá. Eu sentia que o único laço afetivo que ele tinha realmente, e eu só vim perceber isso mais na frente, é com aquele cara que andava com ele. O Frankenstein doido lá, que simplesmente o cara levava um murro na cara e nem mexia a cara, mas tudo bem.
Nossa, meu Deus.
E assim, eu via muito isso. Ele queria só acumular dinheiro. E ele nem esbanjava tanto assim, sabe? Tipo, ele não saía...
É.
Ele era um rico ok. Sabe, ele sabe, mas ele queria esbanjar, ele queria, tipo, ter aquela coleção de barras de ouro guardada pra ele, tipo, ele abrir, ele ter um prazer de olhar pras barras de ouro e pronto. Eu acho que era isso.
É, tipo, depois que eu vi Succession, que é uma série muito boa, por sinal, gente, assistam Succession. Não é dorama, não, é série da HBO.
Hoje a gente tá muito americanizada, né?
É verdade, né? Desculpa, gente. Mas é porque faz sentido. Essa aqui não é que nem Bridgerton, não. Faz sentido isso aqui, essa comparação. É... Depois que eu vi Succession, eu comecei a entender um tipo de riqueza que a gente não entende. Que a gente não, não tá no nosso universo.
Uhum.
Porque quando a gente entende por rico, geralmente a gente pensa em Kardashians, atores, atrizes, esbanjando luxo e tal. Sim. Só que existe um tipo de riqueza que se chama Quiet Luxury. Que é tipo luxo quieto. Que são as pessoas que são podres de rica, tipo, bilionárias, mas elas não ostentam isso na vida delas. Obviamente que elas ostentam de outras formas, tipo, elas comem do bom e do melhor, elas moram no melhor lugar, elas viajam de jatinho. Mas o que a gente vê...
É só uma pessoa que é rica, sabe?
É, o que a gente vê não é, tipo, a pessoa que usa marca... Tipo aquelas pessoas bregas que usam Balenciaga, sabe?
Sim, aquela não mulher é do TikTok que compra... Roupas esquisitas.
A balaclava dela. É, tipo, basicamente isso. O rico do Quiet Luxury, que é o rico que nasceu rico, que é o herdeiro, o bilionário, ele não é assim. Tanto que vocês olharem pro Mark Zuckerberg lá, o cara usa uma camiseta que nem aparece a marca na frente e um short tactel. Mas se você vê quanto custa o short tactel dele, gente, é 5 salários seus. Então, é essa a ideia do Quiet Luxury. Então eu acho que esse vilão... Eu expliquei isso tudo pra te explicar um monte de pessoa do vilão. Eu acho que esse vilão tá na vibe do Quiet Luxury. Ele é podre de rico, mas ele não sente a necessidade de ostentar. Ele só gosta de usufruir do bem, do bom e do melhor sem ostentar, sabe?
Uhum.
Tanto que tem uma parte lá que ele tá lá na boate reservada com 4 mulheres pra ele.
Uhum.
Então, tipo, ele tá usando dinheiro em prol ao bem-estar dele, não pra ostentar, entendeu?
E nisso... A custa de vida de pobres, mendigos e
exatamente.
Pessoas que passam necessidade, enfim. O que é uma merda, mas de qualquer forma o vilão ele precisa ser vilão de alguma forma, né? Senão ele só seria um anti-herói.
Sim, e esse vilão ele é muito bom.
Esse vilão, sim, eu gosto muito desse ator fazendo vilão.
Muito. Mas a gente não vai falar dele.
É,
vamos
verdade.
Falar dele só na parte com spoiler, porque senão, se a gente começar a falar dele, ferrou, gente. Aí isso aqui vai ser um episódio só com spoiler. Então vamos falar agora sobre como que foi a ação do dorama e os protagonistas, porque eu acho que a gente falando disso, não vai dar spoiler. Eu vou falar bem mal agora, tá? Eu gostei muito da ação do dorama. porque a ação foi misturada com espionagem também. Então tem muitas missõezinhas que eles vão descobrir certas coisas, que eles vão investigar, que isso que é aquilo. Então tem essa vibe de espionagem. Mas ao mesmo tempo eu acho que em certos momentos fica saturado, porque tem muita luta, tipo assim. Tem muita luta grandiosa com vários figurantes. Toda hora tem luta com vários figurantes. Toda hora. Para mim, os momentos mais legais eram lutas individuais, quando era eles e o vilão de cara. Eles e o Frankenstein. Então, tipo assim. Teve uma hora que eu fiquei de saco cheio, que eu pulei. Eu comecei a pular as lutas. Então, tipo. Não porque elas eram ruins, porque eu acho que, ao
Elas foram
mesmo
muito bem
tempo que eu acho.
coreografadas.
Sim, ao mesmo tempo que eu acho que elas me encheram o saco, eu tenho que reconhecer que elas foram muito bem feitas. Entendeu? Só que me encheu o saco.
Cara, assim, eu acho que eu esperava um pouco mais de profissionalismo. Eu não sei se porque eles eram muito bons lutando, eu esperava que eles fossem muito bons sendo espiões. E então, espiões. Eu não sei como fala, gente. É espiões, né? Pequenos
Eu acho que
espiões.
sim.
É espiões. Gente, eu não sei mais
Pequenos
português. E é
espiões.
sobre isso. Eu esperava que eles fossem um pouco melhores como espiões, sabe? Porque em alguns momentos eles eram amadores do tipo, gente, tá chato isso, sabe? Tudo bem que eles não tinham nenhum background, eles nunca tinham feito isso na vida, eles não eram cães de caça, eles não saíam atrás de justiça com as mãos ou algo do tipo. Mas eu acho que eu senti um pouco de falta dessa ficção, de eu acreditar que, tipo, sei lá, na segunda, terceira missão eles já estavam muito bons. Porque é o que geralmente acontece, sabe? Uma pessoa que não tem perspectiva de nada da área, quando começa a atuar, tipo, na primeira vez é ruim, na segunda vez ok, na terceira vez ela é maravilhosa. Então, é como tu disse, Lud, eu acho que em alguns momentos ficava repetitivo porque eles, às vezes, cometiam os mesmos erros. E eu achava chato, sabe? Eu queria um pouco mais de, sei lá, dinamismo, nem sei se dinamismo, mas faltou
Sim,
alguma
é
coisa,
dinamismo.
sabe? Eu acho que faltou um tchan.
Também. Mas em compensação, né, a dinâmica entre os dois personagens principais, né, que é o do
Maravilhosa.
Hanwoo e o Sangli, gente. Nossa, para
Maravilhosa.
mim, o maior. Ó, esse dorama tem muitas estrelas, sabe? Tem muitos rostos conhecidos. Mas para mim, o maior acerto deles são os dois protagonistas, porque eles funcionam muito bem juntos. Eles têm personalidades tão diferentes, mas, tipo, funciona!
Exato, é maravilhoso. Você sentiu uma vibe de Pi? De Pi Dog Day? Dos dois?
Muito,
Muito!
muito,
A relação
muito, muito.
deles é muito parecida. Sabe
Eu
por
só não
quê?
senti mais porque o Dong Hoo-yoo, né? Ah, não sei falar o nome dele, gente. Ele não é tão serião como o Jang Hae-in.
É,
Ele
ele
é
é
mais
mais na. É,
inocente.
ele é mais inocente. Ele é mais na dele de,
Isso.
tipo, ele não consegue.
Ele é bonzinho.
Ele é bonzinho demais. Ele não consegue manter uma conversa. Tipo, uma troca de conversa, é mais um monólogo. A pessoa fala e ele escuta, ele é um bom escutador. E já o Sang Lee, ele gosta muito de falar. Então foi a dupla perfeita.
Inclusive, ele é tão bonzinho que tem uma cena muito engraçada aqui, bem, acho que no episódio final, acho, que eles estão interrogando um cara e ele é super educado com o cara. Aí o seguinte fala assim: cara, você tem que ser durão, sabe? Dá uma dura, não, não é pra ser formal. Aí ele, poxa, mas ele tem mais de 40 anos, eu não quero ser desrespeitoso.
Mas, tipo, tem duas pessoas amarradas no canto da cena, o cara tá
Sim.
amarrado e ele pensa, nada, eu tenho que ser formal porque o cara tem mais 40, pô, sério?
Prioridade, né? Amarrar tudo bem, agora
É,
chamar o cara
não,
pelo nome?
é,
Calma
não, aí
lá.
já é demais.
Então vamos dar nosso veredito agora, sem spoiler nenhum, pra você que nunca viu esse dorama e tá na dúvida de saber se é bom ou não. Eu gostei dele. Eu gostei dele. Não é meu dorama favorito de ação. Prefiro My Name, só pra deixar bem claro aqui. Han Sohee, surra, todos esses homens desse dorama. Mas. Não quero fazer rivalidade aqui, doramesca. Eu gostei muito desse dorama. Gostei de verdade. Eu acho que, tecnicamente, ele é muito bom, sabe? As cenas são muito bonitas. As atuações são, tipo, maravilhosas. Ele é emocionante. Tem certas horas que você, tipo... Gente, episódio 6 é o episódio mais triste que eu vi na minha vida.
É verdade, é.
Então,
é,
tipo assim...
Gente, dá tudo... deixa eu só dar um veredito com spoiler rapidinho. Dá tudo errado. Pronto, é esse spoiler que eu queria dar pra você. Começa felicidade, felicidade, felicidade. Gente, é a fórmula do fracasso. Se tem um dorama que ele tá sendo, tipo... Ah, ação, ação, ação. Aí tem um episódio que é muito feliz. Você já fica, pera ainda, tem alguma coisa errada aqui.
Cara, então, eu também, eu fiquei. No episódio, eu falei assim, cara... Vai dar muito errado no episódio seguinte. Vai dar muito. E dito e feito, deu. Mas enfim. Eu acho que ele é muito eficiente em tudo que ele se propõe a fazer, sabe? Uhum. Exceto a repetição que ele insiste nas lutas. Eu acho que ele é muito, muito, muito bom na ação dele, na espionagem dele, no carisma dos atores. Eu acho que o elenco foi muito bem escolhido. E velho gostoso, né? Vamos falar quem é o velho gostoso desse dorama logo com o spoiler, que eu fiquei chocada, gente. Se você quiser saber quem é o velho gostoso desse dorama, fica até o final.
Cara, o meu veredito sem spoiler é que vale a pena assistir, sabe? Eu dou, sei lá, um 8 de 10. Eu não é realmente um dos meus doramas de ação favorito. Eu prefiro Taxi Drive. Super, né? Não, mas eu prefiro Taxi Drive. mas realmente, My Name Surra. Eu acho que, se comparar os dois doramas da Netflix, eu acho que My Name tem muito mais potencial do que Candy Castle. Mas enfim... Não é o meu drama favorito, mas é um drama muito bom. Tem diálogos muito importantes, sabe? Tem coisas que fazem você refletir, que não é só porradaria. Tem umas partes emocionantes mesmo, que você para e fica pensando, tipo, essa situação podia estar acontecendo comigo em algum momento da vida. E eu gosto muito de dramas que fazem... Que são próximos da realidade, sabe? Que você consegue... Que é uma situação palpável, que poderia acontecer com você. Então eu acho que me emociona mais quando isso acontece. Então é um dorama muito bom. Tem as suas problemáticas que eu vou surrar no bloco 2? Tem. Provavelmente o bloco 2 vocês vão dizer, se vocês escutarem, né? O bloco 2 com spoiler. Vocês vão dizer, pô, mas ela não tinha indicado o dorama e agora ela tá aqui macetando, coitado. Mas, gente, é sobre isso, entendeu? Teve algumas problemáticas que em alguns momentos eu achei, acho que não funcionou muito pra mim. Mas, em geral, é um drama que eu gostei. 8 de 10 e eu super indico.
E caso você queira ouvir nosso episódio sobre My Name, é o episódio número 38, tá? Só assim, só deixei assim. Caso que você queira ouvir. Ficou curioso.
Faz tanto tempo assim que a gente falou sobre My Name?
Sim, faz muito tempo. Episódio 38.
Caramba, a gente tá quase no 100, né? Meu Deus.
A data aqui, ó, novembro muito de 2021. História. Nosso tempo passa muito rápido. E caso você não queira mais ouvir spoilers a partir de agora, porque vai ter uma chuva de spoiler, não saia do episódio. Você pode escutar diretamente nossas indicações musicais que ocorrem lá no finalzinho. Então você pode pular para...
53 minutos e 10 segundos.
Agora começou a surra da Babi. Mentira. Vamos começar o episódio agora. Vamos começar nosso bloco com spoilers sobre Cães de Caça. Cara, eu quero começar do começo, tá? Então, eu vou dar uma roubada aqui na pauta, porque na pauta a gente já começa a falar do vilão e do vô, porque eles são unidos na história.
Uhum.
Mas eu queria começar do começo. Que é o episódio 1. Pra mim, o episódio 1 é o melhor episódio da temporada. Sem sacanagem, o episódio 1 é muito bom, muito, muito bom mesmo. Ele me chocou surreal, assim, em todos os sentidos, sabe? Ele me chocou que eu amei a direção da luta de boxe, porque no episódio 1 que ocorre as lutas, né? As lutas são, tipo, fenomenais. Aquela direção de arte, direção de tudo, foi muito boa, foi muito bonita. E depois, no final, que tem a cena que ele corta o rosto, caraca, eu fiquei, tipo... Uau!
Muito foi uma... boa, né?
Nossa, foi uma ótima primeira impressão pra mim, o primeiro episódio, sabe?
Cara, eu acho que foi uma introdução perfeita,
sim,
sabe? Eu não senti que faltou nada. Eu consegui entender toda a história, eu consegui entender o background dos principais, eu consegui entender a problemática que ia se desenrolar durante os episódios, eu consegui me emocionar e sabe? E me relacionar com todos os personagens, então eu amei. Sabe, o primeiro episódio pra mim, ele foi um dos melhores episódios. Não ficou nada pro segundo episódio. Não ficou nada pendente pro segundo episódio pra me explicar. Só o desenrolar da história. Óbvio, evidente que eles não vão dar tudo já no primeiro episódio. Mas foi uma introdução maravilhosa. Sim. Sabe, não me deixou perdida. Eu não fiquei tipo, gente, mas tá, isso aqui é 2021, 2020, mas será que... Eu não tô meio perdida no tempo. Não, eu não tive essa sensação em nenhum momento do primeiro episódio. Apesar, nem a amizade rápida dos principais me incomodou.
Nossa,
eu pensei que eu vou ficar tipo... Porque foi tipo uma luta, terminou, tá, vamos comer. Aí pronto, viraram melhores amigos já.
Mas faz tanto sentido, né? Porque tipo... Eu acho que foi tão bem introduzido que você nem se questiona o quanto é rápido. Porque, na verdade, o Sang-li, né? Ele entra de cabeça nos problemas do Dong-hoo. Tipo, não é nem a história dele.
Ele nem entra... é convidado pra isso.
Tipo... Então, tipo, mas faz sentido, não fica ruim. Porque você vê que, tipo, é da personalidade dos dois. Você entende por que eles se uniram tão rápido. A história pessoal dos dois e a personalidade, né? Então, tipo, unidos pelos fuzileiros da marinha, basicamente.
Literalmente. E outra coisa que eu achei muito legal. Todos os personagens foram introduzidos no primeiro episódio. Não tem ninguém desconhecido mais na frente. Todo mundo que vai fazer parte da história fez parte do primeiro episódio.
Com exceção do velho e da garotinha do episódio final.
É, com exceção deles.
Inclusive... Mas... Ai, não posso falar deixa pra depois. Vai.
Isso pra mim foi um diferencial, porque, tipo, em outros episódios, em outros doramas, na verdade, a gente vai conhecendo os vilões durante e as problemáticas durante os outros episódios, mas esse não, esse já te deu tudo no primeiro episódio.
Sim. Foi realmente do primeiro episódio. E, em compensação, eu acho que o episódio... Depois do primeiro episódio, assim... Eu acho que a história em si... É, o desenrolar da história, né? A motivação dos personagens, do vilão, do vô... Uhum. Eu acho que eles vão dando uma vão ficando morno, sabe?
Bom.
Ele
bom.
Vai ficando meio
previsível.
Monótono.
Previsível.
Sim.
Vai ficando previsível, sabe?
Sim.
Em algum momento ali... É, eu imaginei que aquilo ali fosse acontecer e eu já tava meio que, tipo, meio cansada, sabe?
Sim, uh-huh.
Em algum momento eu tava, gente, esse plot é aquele roteiro de mesa, sabe? Que tá ali já pronto pra poder levar e só é com um ator diferente.
Sim, eu senti que realmente foi meio repetitivo, tipo, eles estavam dando uma enrolada pra preencher 8 episódios. Porque eu acho que a história daria facilmente 6 episódios, sabe?
Daria.
Então eu acho que eles deram uma enrolada ali no meio e começaram... Por isso que eu falei que tinha muita luta, eu acho que estavam preenchendo o tempo vazio ali, sabe? Não tinha uma luta
aí. Eu acho que daria... 6 episódios tranquilamente de 50 minutos.
Sim, com certeza.
Com todo mundo, sem os 2 últimos episódios. Vamos deixar os 2 últimos episódios pra mais no final?
Sim.
Vamos acertar eles, mas ok.
Bom, vou deixar o episódio pro final, porque tem polêmica da atriz. Então vamos deixar pro final, tá, gente? Então calma. Hoje vai ter muita fofoca nesse episódio aqui. Ai... Mas enfim, aí ele dá uma enrolada ali, né, dá uma enchida de linguiça, mas quando o assunto é vilão e antagonista do vilão, porque o nosso protagonista, gente, ele não é o antagonista principal. Olha, fiquei meio enrolada nessa frase, né, mas enfim, vocês vão entender. É, o vilão, ele tem um nêmesis, né, o seu inimigo, e não é o protagonista, é meio que... Caiu de paraquedas, sabe?
Literalmente, coitado.
Os dois. Então, na verdade, o inimigo do vilão é o vô, que é tipo o agiota do bem. Nunca conheci isso. Primeira vez na minha vida. Mas ele é o agiota do bem.
Tadi, eu acho que ele tem dois inimigos. Ele tem o herdeiro, que ele quer acabar com a vida.
O herdeiro é o Siwon de Super Junior, caso você não tenha reconhecido. Do Shory. Basicamente, continua.
Eu acho que ele tem dois antagonistas. O primeiro é o herdeiro, que ele é um antagonista direto dele, que ele sabe que ele existe e que é o calcanhar de Aquiles dele, porque ele quer acabar com a vida dele, com a reputação dele. Que a gente pensa, assim, pelo menos eu pensei que ele fosse ser um antagonista mais forte, sabe? Que ele não fosse ser tão babacão e já cair no primeiro golpe do vilão. Mas o vilão acredita que ele é o único, tipo, rival dele. Até
Nossa, mulher,
que
eu
ele
achei que ele
descobre.
fosse ser figurante. Quando ele apareceu de novo nos outros episódios, eu falei, ué, de novo você?
Como assim? Não era só uma participação especial?
Eu achei que fosse só uma participação especial, gente. Que isso?
É o Voo. Que aí o Voo realmente ele tem uma história mais ligada direto com o vilão. É. Porque ele era o primeiro, né? O Voo foi o
Voo é o Batman. O Voo é o Batman. Ele criou o vilão dele.
Exatamente.
Porque o Batman é isso, gente. Não sei o que vocês sabem, né? Mas o Batman, ele cria os vilões dele. E o Voo é basicamente isso. O Voo criou o vilão. Gente, olha que triste. Eu ia estar em depressão, sabia?
Mas ele entrou, né? Mas tudo bem. Ele tava um pouco triste, pensativo.
Verdade.
Tipo, caramba, eu criei o cara e agora ele tá me destruindo.
E todo mundo, né? Não só ele, né? O cara tava destruindo a Coreia inteira, praticamente. Mas eu gosto muito como que... Eu fiquei muito surpreendida, né? Porque o flashback do Voo demora um pouquinho pra aparecer. Eu não lembro quando exatamente ele aparece, gente. Mas ele demora um pouquinho pra aparecer. E quando acontece, eu fiquei muito surpresa. Porque tem aquela cena que mostra como que ele ficou... paraplégico não, porque ele anda, mas como que ele ficou, teve uma dificuldade de locomoção, né?
Sim, e assim, eu fiquei surpresa de verdade com todo o desenrolar da cena, porque foi muito boa. O cara não ter morrido ali, realmente ele é o Batman, sabe assim, porque gente, ele foi
inclusive tem uma
janela.
Cena do Batman, tá? Aquela cena no final, que o Frankenstein levanta ele e quebra as costas dele
sim,
no
é
joelho.
Sim, é verdade, é
verdade. Gente, aquela cena é do Batman com o Bane, juro. Eles copiaram literalmente a cena.
Meu Deus, dói em mim.
Dói.
Enfim,
quebrou
de qualquer forma. Que, total, não só o copo, né? Me matou, literalmente. Mas vamos lá. Eu acho que aquela cena toda me deixou muito impactada, porque a gente tem o histórico da cicatriz do vilão, o histórico de ser relacionado com como que aquilo ali afetou o vilão e como ele fez aquilo ali como principal também, pra ser meio que uma marca pra ele saber que, tipo, existe uma pessoa pior do que ele e essa pessoa vai acabar com a sua vida.
Uhum.
Entende? Eu acho que tá muito ligado a isso, a cicatriz. E como... Gente, sério, aquilo ali foi cena de super-herói, de verdade. Porque
Nossa.
Quando você menos esperava, era uma faca saindo de um lugar e você, gente, pelo amor de povo, não morre. Pelo
Sim.
amor de Deus, sério.
Sim, cara, foi muito tensa. Eu gosto muito como que a história dos dois se entrelaçam, assim.
Também.
E fica muito claro a motivação dos
Faz
dois.
Faz sentido, né?
Faz muito sentido.
Não é uma coisa jogada.
É, foi um... A história, ela pode ter vários defeitos, sabe? Que a gente citou já alguns aqui. Mas esses dois personagens, eles são muito bem desenvolvidos. Eles são muito, muito bem mesmo. E a gente nem vê tanto assim, se parar a pensar. A história nem explora tanto assim os dois. Mas mesmo assim, o que mostra é muito suficiente. Eu não fiquei, tipo, sentindo
Caramba.
Falta.
Eu acho que é porque tá ligado diretamente com a motivação. Sabe, eu acho que quando eles não ficam enrolando, mostrando outras coisas do personagem que não tem nada relacionado à história mesmo, eu acho que faz com que a gente perca esse contato com o vilão, com o anti-herói, enfim, até com o principal. Porque eles estavam com um objetivo, era muito claro que tudo que estava relacionado ao que eles estavam mostrando de flashback, inclusive até o flashback do Voo no velório do pai da principal, foi importante. Sabe, porque tudo tava ligado com a trama principal. E eu achei muito massa.
Foi muito bom mesmo, muito bom. O que foi melhor do que isso foi que o Voo, na verdade, é um velho gostoso e a Babi ficou bonitada. Gente, ele
Fiquei.
É um velho gostoso.
Fiquei.
Não é o
Gente,
vilão.
Olha, juro, eu ficava tipo assim, não, será que isso é CGI? Porque não pode.
Cara,
Gente,
eu falei, não, Babi. Não, Babi, eu acho que foi um dublê de corpo e usaram CGI na cabeça dele.
Eu não preciso ir atrás, gente. Eu fui procurar. Procurem, por favor, a foto do Voo, do velho. Como é o nome dele, Lud?
Aí eu vou falar muito errado, tá? Mas eu vou falar. É Heo Jun-ho. É H-E-O Jun-ho. Pronto.
Jun, pois pronto. Pois, gente, procura a foto dele no Google. E, gente, ele é um velho gostoso. Esse homem, ele deve ter o quê? Uns 60 anos, 70 anos? Não sei quantos anos ele tem.
Ah, é porque
Mas...
coreano engana na idade, né? Deixa eu ver aqui.
É, coreano engana na idade.
Ele nasceu em 64, gente. Fazem as contas aí.
Então ele tá quase com 60 anos, tá? Então, assim, gente, pelo amor de Deus, o cara é musculoso, sabe? Tem o flashback dele mais jovem, ele veste uma blusinha preta, assim, colada no corpo. Gente... Como assim? Tá certo isso?
Gente, eu achei que fosse dublê de corpo. Eu juro que eu achei. Não é possível. Porque eu falei pra Babi, é dois choques que a gente tem. Um, que ele é gostoso. E o segundo choque é que ele é muito bom ator. Porque ele é tão debilitado. Ele parece tão velho caquético no presente. Que você não acredita que ele...
Ele parece mais velho, né?
É, ele até parece mais velho. Parece que tem já uns 70 anos. Então você não acredita que ele seja capaz de ser gostoso. Mas ele é. Isso que é ser um bom ator. Sabia?
Fingir que não é gostoso quando na verdade você é.
Nossa, eu queria ter esse problema.
Eu também. Infelizmente não tenho.
É o contrário.
Infelizmente vai estar faltando.
É o meu ao contrário. Eu não sou e finge que eu sou. Então... Ai, meu Deus. Mas enfim, né? Prioridades. Do nada a gente falando sobre o corpo de homens. Objetificando e sexualizando.
Objetificando.
Homens.
É aquela coisa, sabe? Se acontece com a mulher, a gente pode fazer com o homem também. É sobre
reparação
isso.
Reparação histórica. Mas enfim. Vamos voltar para os personagens. Os episódios, né? A gente falou aqui que eles enrolam bastante e tal. Mas eu acho que, de certo modo, a história principal em si, eu não vi nenhum furo. Eu acho que se você viu algum furo, gente, vocês me falem. Porque eu agora realmente não lembro de nenhum furo. Eu acho que a história é contada muito bem, assim. E o que não me agrada é o final. Então agora a gente já pode falar sobre os dois últimos episódios, né?
Ai, gente, vamos, por favor. Então vamos lá. Eu acho que o seguinte... Pra mim, o dorama termina... O que é que eu fiz na minha cabeça? Ele termina no episódio 6, de uma forma trágica, certo? Mas eu adiciono a solução no episódio 6. Tipo, eu adiciono o final feliz do vilão, sei lá, morrendo também, ou alguma coisa do tipo, sabe? Eu fiz o meu final. Porque Sim. pra mim, os dois últimos episódios, episódio 7 e episódio 8, pra mim, eles me decepcionaram com o drama. Não tanto porque tem aquela cena da garagem, que foi a cena que eu mostrei pra Lud deles dois malhando.
Gente, que cena gostosa, né?
Eu comecei a assistir por conta dessa cena. Mas tudo bem.
E ela começou no final, que ódio.
Que ódio.
Aquilo ali foi o maior clickbait pra Dorameira. Só vou assistir
exatamente.
Essa cena.
Exatamente. Que ódio. Eu pensava que era tipo o primeiro episódio eles fazendo isso, mas não, episódio 7. Mas enfim, eu me
No episódio 8, né, que acontece a luta.
Episódio 8, é verdade, é no último. Eu me decepcionei muito com os dois últimos episódios, muito, sabe? Me decepcionei com o desfecho do vilão. Eu não queria que tivesse
sido
daquela
desculpa,
forma.
Ah, não, desculpa, gente, é no 7 mesmo, tá? Perdão. Só pra corrigir.
Ah, enfim. acontece quando eu comecei a decepcionar. Final do episódio 6, entendeu? Então, pra mim, eles nem existiram. Episódio 7, 7 e 8 é um episódio só. Então, eu achei episódio 7 e episódio 8 muito ruim, ao meu ver, porque o dorama, ele tava subindo num pico muito bom, e eu acho que os 7 e 8, eles foram um enchimento de linguiça ali, uma coisa que não tinha necessidade de existir, que poderia ter sido resumido, e o episódio 6 ter sido um pouquinho maior e ter se resolvido tudo no 6.
Sim. É porque, sabe o que eu sinto? Eu agora vou mandar meu comentário com uma fofoca. Eu sinto que os 7 e 8 foram regravados, tá? Eu acho que não era aquele episódio. Eu acho que eles fizeram.
É verdade. Ele
porque
tem uma sensaçãozinha.
Muda o tom muito rápido, gente. Tanto que quando
acaba... outra direção.
Sim! Quando acaba o episódio... Eu não sei se é a mesma direção ou não, porque eu não lembro dos créditos agora. Mas quando acaba o episódio 6, que acaba muito triste, porque o episódio 6 praticamente todo mundo morre, e você e o episódio 6, inclusive... Parece que é a garota de cabelo curtinho, né? A filha do Vincenzo. Eu tava falando que era a irmã do Vincenzo. quando a irmã do Vincenzo acaba o episódio com ela ficando desfocada e andando. O que eu achei? Uhum. Ela se matou. Tanto que tava todo mundo. Eu tava vendo com a Lohane e a Lohane falou: minha irmã. Olha, assim, não contei. Eu achei que todo mundo sabe que é Lohane. Mas enfim, tava vendo com a minha irmã. E ela falou: meu Deus, ela se matou. Eu falei: cara, não sei, eu acho que ela se matou. Porque era tipo. Não sei, parecia que ele tinha se matado, sabe? Acaba mó triste o episódio, que a gente não sabe se o Lee Sang-in vai sobreviver, que isso que é aquilo. Então, quando começa o 7, já tá tipo assim, os dois acordando juntos, felizes, e dando uma de Eye of Tiger, sabe? Rock Balboa treinando
Exato.
Pra luta.
E outra coisa, não tem uma legendazinha de tipo quanto tempo passou?
Não.
Você
tem.
Fica tipo, acordaram e 10 segundos depois já tá tudo bem? Como Sim. assim? Eu não entendi.
Parece que falta alguma coisa ali.
É, como se eu tivesse perdido todos os outros episódios, tivesse sido tipo, um dorama de 16 episódios. Sim. Eu pulei ali, parei no 6 e fui direto pro 2016.
Sim.
Eu me senti nessa sensação.
É, parece que... Não tem quando a série entra de hiatos, geralmente, nos Estados Unidos. Aí quando volta tipo assim, o que aconteceu? Nem lembro mais o que aconteceu. Parece que foi isso. Mas enfim, porque eu acho que foi regravado, além do tom que mudou muito bruscamente, né? É, porque eu não sei se vocês sabem, momento fofoca agora, gente.
Momento fofoca com M. Dude.
A irmã do Vincenzo, né, que é aquela atriz de cabelo curtinho, o nome dela é Kim Sae-ryun. Ela sofreu uma polêmica. Você soube disso, Babi? Ela...
Não soube disso.
Então vamos lá, agora a Babi vai descobrir também em primeira mão com vocês. Em maio de 2022, gente, rolou o primeiro julgamento de um crime que a irmã do Vincenzo cometeu. E não foi porque ela é da máfia italiana. Que, inclusive, a personagem dela vai pra Itália. Coincidência? Não sabemos. Mas, a Kim Sae-ryun, gente, ela foi julgada por dirigir bêbada. Então, ela...
Olha que lindo.
É perfeito, né? Ela dirigiu bêbada e ela causou um acidente nela. Ela foi acusada, né, de bater em um guardrail, que eu acabei de descobrir, que é aquela proteção que tem em autoestrada, de metal, que fica, assim, no contorno da estrada, sabe? Ela bateu naquela proteção e em um transformador em Gangnam, que é um bairro de rico. Ou seja, eu acho que isso piorou por ser um bairro de rico, né? Mas no off.
Sim, com certeza.
É... E ela, tipo, aí ela tava com uma porcentagem um pouco alta de álcool no sangue, né? Então ela foi julgada. E agora, né, em março desse ano, veio a sentença dela, que foi de 20 milhões de won. Aí foi bem triste, porque a atriz, ela ficou bem abalada. E ela falou que ela sustentava a família dela, ela não tinha dinheiro pra pagar essa multa. Até porque ela foi cortada de todos os trabalhos que ela tinha, né? Por causa dessa polêmica. Inclusive, duas fofocas. Falam que ela tá tão sem dinheiro que ela tava trabalhando em um café, assim, sabe? Na Coreia. E... Porque ela tava sendo chamada mais pra nada. E também a Netflix adiou muito esse dorama. Esse dorama era pra ter estreado ano passado, pelo menos. Então... A Netflix adiou muito porque a Netflix cortou muitas cenas dela. Então... Por isso que eu acho que os dois últimos episódios foram regravados. Eu acho que aquele final foi o final que os roteiristas conseguiram arrumar pra poder se despistar dela, da atriz. Os dois últimos episódios eles regravaram e colocaram aquela outra atriz no lugar dela.
É verdade. Entendeu? Meio que ela toma o lugar dela, porque eles fazem... Inclusive, eu pensava, quando eu vi os edits soltos do TikTok, eu pensava que ela era, porque eles chamam ela de Archer, né? Como é?
Sim,
arqueiro.
Sim,
ela chamou de arqueiro. E aí, quando começou sem ela não fazendo nada de arco e flecha, aí eu... Tem alguma coisa errada. Só que aí eu vejo que é outra pessoa completamente diferente que faz parte só de uma missão.
Sim.
Então, pra mim, os dois últimos episódios, eles têm problemáticas por conta disso. Eu queria muito que fosse o elenco original. Eu queria que, ao invés deles terem sido vingadores e indo sozinho, eu queria que todo mundo tivesse se juntado, como eles se juntaram nos dois últimos episódios, pra conseguir mais gente e conseguir uma estratégia melhor e vencer com o elenco original.
Sim.
Sabe? Porque eu senti que faltou alguma coisa. Eu não gostei dos últimos dois episódios. Pra mim, eles não existem.
Sabe o que eu fico pensando? É que eles resolveram muito rápido os dois, sabe?
Sim.
Do tipo, eles ficaram o dorama todo tentando pensar em estratégias e como derrubar o cara pra chegar no final e eles, vamos falar com o herdeiro então. Aí manda uma DM, o cara responde a DM.
Uma DM, cara. Gente. Uma DM com um cara que tem não sei quantos milhões de seguidores.
É.
Simplesmente aceita uma DM. E detalhe, ainda aparece a DM lá pra ele. Não vai nem pra aquela outra caixinha lá de
Sim.
que não é seguidor. Porque, primeiro de tudo, o Instagram a gente não recebe notificação de DM de quem não é
recebe.
Nosso seguidor. Ela fica lá pendente.
Nem de quem
pra
é meu seguidor
ler.
Recebo.
Então, sabe, o cara simplesmente aceitar, acreditar e ir.
E beber com o cara. Então, tipo assim, os dois últimos episódios, meio que... Por isso que eu acho que realmente foi outro roteirista ou foi outro diretor, cara. Porque, tipo, Eles meio que esquecem tudo que foi feito antes. Então, aí você fica assim, aí quando eles resolvem isso tudo, né? Eles convencem lá o herdeiro, fazem amizades com o policial, que na mesma hora já monta uma equipe com um hacker, com um espião, com isso e aquilo. E você fala assim, tá bom, então por que eles não fizeram isso antes?
Se falar com o herdeiro era simplesmente tão fácil, era só colocar o nome dele na internet, achar o Instagram dele, mandar uma DM, por que que não fizeram isso desde o primeiro episódio?
Não faz sentido.
Porque eles teriam muito mais gente ao redor deles pra poder ajudar, sabe? Sim. Não teria acontecido o massacre que aconteceu no episódio 6. Então, assim, beleza, alguém morrer? Ok, alguém morrer. Até porque o vilão tinha várias pessoas na equipe dele. Então, tudo bem, uma ou duas pessoas morrer. Gente, mas episódio 6, ele é um massacre.
Ele é.
Sabe? Tipo, ninguém tava esperando nada. Todo mundo é afetado de alguma forma. É um episódio, assim, que é muito chocante. Pra vir um episódio 7 e 8 que... meio que faz com que perca toda a emoção do episódio 6. E todo o relacionamento que foi criado até o episódio 6. Então, assim, pra mim, o 7 e o 8, eles são muito ruins, sabe? A luta com o vilãozão final, pra mim, eu achei... ok, sabe? Era só uma luta que precisava existir.
Não, gente, a luta do final, pra mim, eu achei ridícula. Não, achei foi ridícula, triste. Porque, tipo assim, o cara matou todo mundo, o cara fez um massacre, pra ele ir lá, fazer aquele show todo e falar, a próxima vez eu te mato? Tipo...
Próxima vez eu te mato. Cara, mano, mata logo ele, sabe?
A próxima, não vai ter a próxima vez, faquinha. Porque ele vai chegar mais não poderoso, mais rico e vai te matar sem você pensar.
Pega a faquinha que tem lá no tênis dele, taca na jugular dele, joga ele no... Pelo
Nossa.
Amor de Deus!
Nossa, cara, sério.
Não, achei ruim, sem carisma. Não gostei de absolutamente nada desses dois últimos episódios, sabe? Pra mim, realmente, ele termina no 6, com um acréscimozinho ali de o vilão morreu na minha cabeça e pronto. E aí termina todo mundo feliz.
Sabe o que eu acho absurdo? Que pra mim eu achei muito absurdo e idiota, porque não faz sentido nenhum. Tem uma hora que eles conseguem finalmente pegar o Frankenstein, né? E, tipo assim, eles conseguem prender o cara. E, tipo, o cara mais difícil de tu pegar. Tipo, tu pegar o seu boss do videogame, sabe? Aquele, o vilão mais temido. É, conseguiram pegar ele, prenderam um cara. Aí o cara vai e morde a língua pra se matar. E eles simplesmente deixam um cara lá pra viver e chamam a ambulância. Tipo assim, aí é a desculpa que eles dão. Não, é, ele morto, a gente não sabe de nada. Ok, mas ele vivo também não, porque vocês nunca mais pegaram o cara? Deixaram o cara voltar pro vilão? Então, tipo assim, por que salvou ele? Ai, não, ruim. Porque a gente, os bonzinhos, a gente tem código de ética, a gente é melhor do que
aí.
O vilão. Não, não
tô
é, porque você está lidando com agiotas. Então, tipo assim, inclusive tem um episódio que eles falam, a gente não é bonzinho, agora a gente é vilão. A gente tá lidando com bandido e a gente tá matando pessoas. Então não existe isso de código de ética. Eles foram só burros mesmo. Isso me irritou. Me irritou profundamente.
Não só isso, sabe? Eu acho que esse lance deles irem sozinhos. Porque no começo começa indo só eles três. E aí começa a erro atrás de erro. E às vezes o erro ser o mesmo erro idiota. De tipo... Gente, aquelas cenas em que a principal lá, a irmã do Vincenzo... seguia a van, gente, pelo amor de Deus, eu não sei quem que era mais burro, ela que seguia a van praticamente emparelhado com a van, ou eles que nunca perceberam.
Sim.
Gente, aquelas cenas pra mim era ridícula.
Sim, mano.
Sabe? Tinha algumas coisas assim que eu ficava, não pode estar acontecendo, tá certo isso?
Sabe pra mim o que é o mais ridículo de tudo? É como que os vilões demoravam muito a morrer. Do tipo,
demais.
teve um cara que ele tomou uma facada no pescoço. Lembra? Na moto?
Sim!
Aí, do nada, ele aparece vivo no outro episódio. Aí, o que que tá acontecendo? Jesus? Quando ele foi de um lado ao outro. É? Como? Gente, não é possível! Aí, meu pai vê essas coisas no dorama, meu pai fica com raiva, porque ele fala, nossa, aí eu caí de moto, só a moto virou, eu desloquei o ombro. Aí, o cara fica manjado no morre.
Não, e detalhe, vamos aqui pro fato que, beleza, o cara cortou de um lado ao outro, ok, ele poderia ter sobrevivido. Gente, mas ainda teve uma luta no andar de baixo. O cara ficou sangrando, acho que por mais de 30, 40 minutos até esperar a ambulância chegar, porque teve uma luta ainda. E os bonzinhos foram embora e deixaram os caras lá. Então, assim, teve ainda todo um background aí depois que o cara foi cortado não foi nem só a jugular, foi literalmente uma ponta a outra da garganta dele e o cara não morreu sangrando.
Não faz sentido.
Não faz sentido.
Não faz sentido nenhum, cara. É, outra coisa que me deixou muito chateada em relação a isso, agora é isso, gente. Agora é só uma seta no dorama. Outra coisa que me deixou chateada é que, tipo assim, quando o dorama começa, inclusive no material de divulgação, né? Eu acho que é um senso comum que o Do-Hwan, ele é o protagonista desse dorama, né?
Sim.
Ele tá lá no pôster imenso, ele tá na divulgação do filme. Só que eu acho que ele perde esse posto em relação ao desenvolvimento da história. Ele fica muito apagado. Tem episódios que ele mal tem fala. Ele, tipo...
Eu não esperava que o personagem dele fosse ser tão chatinho. Sabe, eu pensei que ele fosse ter mais ação. Vamos lá, gente. Vamos entender aqui coisas de personagem mais chatinho. Vou aqui um exemplo de... Ronan, que eu não sei como é o nome dele em português.
Ele é muito chato.
Do personagem era mais paradona.
Ele é
entendeu?
Chato,
Babi. Só que. Não, ele não é chato.
Ele é chato.
Não é chato. Não, ele não é. Vamos lá. A personalidade dele é mais paradona. Só que ele ainda tinha fala, ele ainda participava, ele ainda, sabe, fazia coisas no drama. Uhum. Tinha episódios que o Do-Hwan não fazia.
Não fazia.
Sabe? Tipo, ele só aparecia e tirava a blusa.
Sabe o que eu sinto? É que até o episódio 6, ele é dispensável. Ele é só uma peça no jogo. Mas quando todo mundo morre, o roteiro teve que matar todo mundo pra ele se fazer relevante. Sabe? É basicamente isso.
O episódio 7 e 8 que não presta.
É. Nossa,
amei,
então, tipo...
de 10.
Gente, ai, que tristeza. Mas não é quer dizer que o drama é ruim, tá, gente?
Macetando o drama, gente, então.
Mas ele nem é tão ruim assim. É porque realmente esses dois últimos episódios, gente, a diferença é grotesca. É gritante a diferença, assim, sabe? E o personagem do Siwon, do Super Junior, que é o herdeiro, é ridículo. Eu odeio ele. Por mim, ele morria. Aquela cena do hospital, que todo mundo tá ferrado, que o policial tomou veneno, que a menina foi atropelada, que o cara foi esfaqueado pelado. Ai, gente, que humilhação. Ser esfaqueado no banho. Ai, gente, que terrível. Tadinho dele. Mas, enfim, o cara foi esfaqueado no banho. Aí, o herdeiro fala, ai, resolve isso aí, ele tem meu vídeo ainda, resolve isso aí. Aí, mano, vai se ferrar. Todo mundo ferrado de saúde, você reclamando, tu não faz nada, você fica enchendo a cara. Que ódio.
Não, e outra coisa, eu achava tão sem sentido aquelas cenas em que ele ia, bebia, e não resolvia nada com nada. Ele só enchia a cara.
A gente fala que rico é insuportável em qualquer cenário,
sabe?
Né?
Sabe?
Menos o Parque São João.
Gente, não gostei, não. Episódio 7, 8 pra mim foi nada pra mim. Assim, ainda indico drama? Sim, ainda indico. Mas só até o episódio 6. O resto vocês inventam na cabeça de vocês, tá?
O que você faz? Faz o seguinte, olha, o meu truque. Tu assiste o episódio 1 ao 6. Aí o 7, você assiste o começo, que é o treinamento deles de boxe.
Sim.
E a explicação porque a irmã do Vincenzo vai ver ele na Itália. Aí quando você viu isso, até a carta da Vincenzo, você para o episódio e pula pros 15 finais do 8. Pronto.
A gente só faz o final de vocês, tá bom? Cada um faz o seu final e fica feita a história, sabe? Eu acho que dá certo assim também.
Nossa, só pra encerrar. Porque eu lembrei disso agora. Eu achei uma autoestima muito grande do vilão, sabe? Ele querendo lutar com um boxeador que é tipo 20 anos mais novo que ele. Eu falei, gente, eu queria ter essa autoestima.
Eu acho, mas assim, não achei tão do outro mundo, porque ele era muito narcisista.
Ele
acreditava realmente que ele podia fazer a vingança com as próprias mãos dele. Principalmente porque ele já tinha dado um murro no praticamente nocauteado o protagonista.
Né? Foi o Frankenstein que deu.
Foi 100% ele, mas ele deu a cicatriz no cara, então foi o suficiente.
É, verdade.
Entende? Pra poder dar aquela amansada no ego.
Sim. É isso, né, gente? É sobre. Recomendamos?
É sobre.
Recomendamos ainda, mas saibam que é ruim no final.
Não. No episódio 7, a gente é péssimo, ruim, muito, muito ruim.
É só bom só pra gente apreciar e fazer edit no TikTok.
Sim, com certeza, porque a gente é alimentado disso.
E como vocês já sabem, todo final de episódio, a gente indica uma música pra sua playlist. E eu poderia inventar um tema agora, porque todo episódio tem um tema aqui que eu dou, né? Referente ao nosso tema do dorama. Dorama não, ao nosso tema do episódio do Emidude, o dorama que a gente tá falando. Só que eu não vou mentir pra vocês. Eu poderia falar, né, tema, músico, que energia gostosa, porque o protagonista é gostoso, né? Inclusive cabe nessa música. Mas é, eu não vou mentir pra vocês, eu vou ser honesta, porque a gente é honesto um com o outro, a gente é amigo. Amigo não mente um pro outro. E eu não vou mentir pra vocês. É, o episódio do Emidude de hoje é simplesmente pra eu planfetar a música nova do meu grupo favorito. Então, eu quero que todo mundo, quando acabar esse episódio, vá direto pro YouTube ou na descrição desse episódio, daqui que eu vou estar, o linkzinho já, e dê stream pra Cream Soda, que é a nova música do EXO. Sim, gente, EXO voltou depois de milênios. E eles lançaram uma música deliciosa falando o quanto eles querem tomar o creme refrescante da namorada deles. O que, que é creme refrescante? Use a sua imaginação. Então, gente, ouça um pedacinho da música, esse delicinho com creme refrescante do EXO.
Gente, a minha indicação não é do EXO, mas é,
podia
é
ser.
De uma música que eu estou extremamente, poderia, mas eu estou mais viciada nessa música. Porque simplesmente eu não consigo não ver nenhum edit no TikTok que não tem essa música e eu tô completamente viciada. É a minha música número um na playlist No Repeat no Spotify. E a música Red Light do Stray Kids. E eu tô absolutamente apaixonada por ela. Sabe, não é uma música nova, sabe? Todo mundo já fez um boom no TikTok no começo do ano. Mas enfim, gente, ela continua no meu No Repeat e eu espero que vocês me sintam também. E é isso, gente, o episódio de hoje foi esse. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. É, espero que vocês não nos matem por criticar tanto Cão de Caça, porque aparentemente muita gente gostou, né? Foi queridinho. Mas eu sei muito bem porque vocês gostaram, tá bom? Suas assanhadas. Mas é isso. Eu vejo vocês na próxima semana. Um grande beijo e até a próxima. Adeus. Tchau, gente. Beijo. Até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. E bye, bye.
Memórias do Dorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmilla Maia.